Eu quero propor uma coisa para você que está ouvindo. Vasculhe as suas lembranças e tente perceber se você tem memórias políticas. Essas memórias são de quanto tempo atrás? Se você for um pouco mais velho, talvez se lembre disso daqui.
Voltem às eleições diretas!
Sim, às eleições diretas! Já! Liberdade, liberdade! Abre as asas sobre nós! E restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência.
Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já?
Ou se for um pouco mais jovem, como é o meu caso, talvez se lembre disso.
Fernando Henrique, presidente.
Eu quero ser um presidente que trate dos grandes problemas dos pequenos, dos mais humildes. Porque a maioria dos governos sempre tratava dos pequenos problemas dos grandes.
E você, Lívia, tem algum evento político marcante na sua memória?
Bom, Eric, tem vários. Mas eu me lembro com muita clareza de assistir, quando eu era criança, a votação que levou ao impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello.
O Brasil precisa de um sangue novo.
Para quem não sabe, o impeachment ou destituição é um processo instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade do presidente da República ou de qualquer outro funcionário de alta categoria. Esse processo pode levar à cassação do mandato do representante. Nesse episódio, nós vamos fazer um passeio mais recente na história da democracia brasileira, pós-1988. Nele, vamos conhecer o processo que levou ao primeiro impeachment da história do Brasil, mas também vamos entender o que é uma democracia representativa. Cavaleiros e Amazonas. Eu sou a Lívia Terra.
E eu sou o Eric Fonseca.
E esse é o Cavalo Alado Não É Centauro, podcast de sociologia e filosofia.
Você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Em 1989, Collor, que era do PRN, foi eleito por pequena margem de votos sobre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Collor se autodenominava o caçador de marajás, aquele que combateria a inflação e a corrupção. Nos primeiros 15 dias de mandato, Collor lançou um pacote econômico que levou seu nome e que bloqueou o dinheiro depositado nos bancos, confiscando a caderneta de poupança de pessoas físicas e jurídicas.
Foi praticamente um caos. Muita gente perdeu muita coisa. Embora inicialmente tenha reduzido a inflação, o plano trouxe a maior crise da história brasileira, aumentou o desemprego e quebrou um monte de empresas. Enquanto isso, o Collor aparecia frente às câmeras, sempre realizando atividades esportivas de maneira bem jovial. Despreocupado no que ficou conhecido como jeito Collor, como se fosse o jeito Collor de ser. Eu me lembro também, você que está ouvindo, se for um pouco mais velho, também deve se lembrar que as denúncias sobre os esquemas de corrupção começaram através do irmão do presidente, o Pedro Collor. Nas acusações aparecia o tesoureiro da campanha presidencial, o PC Farias, apontado como o articulador de um esquema de corrupção bem grande que envolvia desde o tráfico de influência até a distribuição de cargos públicos e a cobrança de propina dentro do governo.
Durante a investigação, o Congresso Nacional chegou a personagens como Ana Cioli, secretária de Collor, e Francisco Heriberto, seu ex-motorista, que prestaram depoimento à comissão, confirmando as acusações e dando detalhes do esquema. Uma das ações de PC era abrir contas fantasmas para realizar operações de transferência de dinheiro arrecadado com o pagamento de propina e desviado de cofres públicos para as contas de Ana Scioli. Em votação aberta, os deputados votaram pela abertura do processo de impeachment do presidente. Foram 441 votos a favor de sua destituição, e olha que eram necessários só 336.
Então, foi esse que eu assisti ao vivo em cores. O Collor renunciou ao cargo, mas com o processo já aberto, teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos, até o ano 2000. Era o primeiro impeachment da história do Brasil.
A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade, fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a Casa da Dinda, mas a polícia militar montou barreiras nas entradas do setor de mansões do Lago Norte e ninguém passava. A poucos metros dali, na casa do presidente, uma outra manifestação. Pessoas de verde e amarelo também chegaram cedo, respondendo à convocação do presidente para que todos se vestissem com as cores da bandeira em sinal de apoio ao governo.
Isso aconteceu em 1992. Para mim ainda são bastante vívidas as imagens televisionadas dos Caras Pintadas, um movimento constituído principalmente por jovens participantes de centros acadêmicos e grêmios estudantis secundaristas que, além de acompanhar com preocupação as investigações, pintavam as suas caras de preto para expressar o descontentamento em relação ao governo de Collor e saíam em grandes passeatas pelas ruas nas grandes cidades.
E digo além, esse processo contou com amplo apoio da sociedade civil porque já éramos uma democracia. A forma de governo democracia é aquela que permite a participação dos cidadãos na vida política da sua sociedade, não apenas a partir de eleições, mas também por meio de movimentos sociais legitimados que não necessitam da força física para a remoção de líderes que apresentam más condutas políticas.
Eric, você sabe o que significa ser uma democracia representativa, como é o caso da democracia brasileira?
Posso fazer uma descrição rápida?
Claro que pode.
A expressão democracia representativa significa, de maneira genérica, que as decisões que dizem respeito à coletividade inteira não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para essa finalidade. Ela é substancialmente diferente da democracia direta, na qual o cidadão participa diretamente das decisões através de argumentação ou votação.
É isso mesmo. Nas democracias representativas, o poder é exercido por representantes que podem ser eleitos em eleições diretas ou em eleições indiretas. A maneira como se faz as eleições e a maneira como se distribui esse poder nas várias instituições que fazem parte da democracia, como o Congresso Nacional, constituem regras estabelecidas previamente e comumente aceitas. As regras do jogo são normalmente regulamentadas por lei, ou seja, por uma Constituição.
Essa discussão faz lembrar de novo de Norberto Bobbio, aquele filósofo italiano que você já mencionou aqui algumas vezes. Para ele, nas democracias representativas que conhecemos no mundo todo, existem duas características que marcam os representantes. Primeiro que, uma vez eleito, o representante não é mais responsável perante seus eleitores e seu mandato. Segundo, não é responsável diretamente perante seus eleitores exatamente porque é convocado a tutelar os interesses da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou daquela categoria.
Isso significa dizer que, apesar da democracia ser um governo da maioria, não é um governo exclusivo da maioria e que, em virtude de interesses particulares de parte do eleitorado, não deve passar por cima daquilo que significa o bem comum, bem como passar por cima de condições de dignidade de grupos socialmente mais frágeis, como as minorias.
Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se envolver, as maiorias! As leis devem existir para defender as maiorias! As minorias! se adequam ou simplesmente desaparecem.
E você aí que está escutando? Sabia que o modelo da democracia representativa tem vários princípios? Conta pra eles, Eric.
A gente tem vários princípios numa democracia representativa. Por exemplo, primeiro, o sufrágio universal, que é o direito ao voto total e restrito a todos os cidadãos. No Brasil, esse direito é opcional a partir dos 16 anos e é obrigatório a partir dos 18. E segundo, as eleições devem respeitar a Constituição, isto é, as regras do jogo estão definidas por lei. Terceiro, a igualdade de todos perante a lei. Já houve um tempo no Brasil em que não existia essa igualdade formal, pois mulheres, analfabetos e pobres não tinham direitos políticos. Quarto, os mandatos eletivos têm tempo definido. No Brasil, de 4 anos para cargos de executivo e da maioria do legislativo, exceto para senadores, que é de 8 anos. E quinto, a existência de partidos políticos, que são pessoas reunidas em torno de interesses e ideias. Hoje, o Brasil é um país pluripartidário, pois permite a existência de vários partidos, mas nem sempre foi assim.
Qual desses princípios é o mais conhecido e o mais usado, Eric?
Bom, acho que não é segredo para ninguém. Numa democracia representativa, o instrumento normalmente mais utilizado é o voto. Quanto maior a extensão do voto e a quantidade de alternativas para escolha, mais democrática é considerada uma sociedade.
É, mas nem todas as democracias consideram o voto obrigatório e nem todas as democracias atribuem o mesmo peso ao voto entre os cidadãos. Aqui no Brasil, o voto é um direito e um dever do cidadão. Esse direito e dever se manifestam a partir da obrigatoriedade do voto entre os 18 e 70 anos de idade. Ele é também secreto e direto. Isso quer dizer que cada eleitor vota diretamente naquele que ele escolheu. Na hora de decidir quem venceu, vale a regra da maioria para os cargos do executivo, presidente, governadores e prefeitos. O candidato precisa ter mais da metade dos votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos para vencer. Ou seja, ele ou ela precisa de 50% mais um para ser eleito.
Já nas disputas para deputado federal e deputado estadual ou distrital, os votos dos eleitores não vão apenas para os candidatos, mas para seus partidos ou coligações.
Então, a eleição de um deputado também depende dos votos obtidos por seu grupo partidário?
Sim, é o número de votos de cada grupo que define quantas cadeiras caberão a cada coligação. A partir dessa definição, as cadeiras obtidas pelo grupo são ocupadas por seus candidatos mais votados. Assim, os candidatos com menos expressão servem apenas para aquilo que chamamos de puxar votos, de modo a fazer com que a chapa tenha o maior número de cadeiras na Câmara. Após a apuração dos votos, são feitos 2 cálculos para determinar a distribuição de cadeiras por partido ou coligação. A primeira conta é o quociente eleitoral, que varia em cada estado. Explica pra gente, Lívia.
Pois é, essa conta às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça. O quociente eleitoral é calculado pelo total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara. O resultado dessa divisão define o mínimo de votos que uma coligação deve ter para ter direito a uma cadeira. A segunda conta é o quociente partidário, e essa eu vou deixar para você, Eric.
Depois de fazer essa primeira conta, é a vez de realizar uma outra, chamada de quociente partidário. O quociente partidário é o resultado da divisão dos votos válidos do partido ou da coligação pelo quociente eleitoral. Eu acho que é melhor a gente dar um exemplo mais prático, né?
Deixa eu pensar aqui um pouquinho, Eric. Já sei, pega essa. Vamos fazer uma conta com números redondos. Se numa cidade pequena do interior existem 10 vagas para vereadores e na eleição municipal os vereadores receberam 10 mil votos, primeiro eu vou encontrar o quociente eleitoral, dividindo 10 mil votos por 10 vagas. O resultado é um quociente eleitoral igual a 1.000. Isso significa que, nesse caso, Nesse nosso exemplo hipotético, para cada vaga na Câmara são necessários 1.000 votos. Guardem isso.
Mas como distribuir esses votos entre os partidos?
É simples. Depois de encontrar o quociente eleitoral, precisamos achar o quociente partidário, dividindo o número de votos de cada partido pelo quociente eleitoral. Já sabemos que nosso quociente eleitoral é 1.000 votos. Vamos supor que o partido A recebeu 3.500 votos. Agora, eu divido o número de votos desse partido pelo quociente eleitoral, que é 1.000. Então, 3.500 dividido por 1.000 é igual a 3,5. 3,5 é o quociente partidário. Mas não pode usar o número depois da vírgula, então a gente despreza esse 0,5. Pronto, isso significa que o partido A terá direito a 3 das 10 vagas de vereadores. E assim se faz com todos os outros partidos que atingiram o quociente eleitoral, os 1.000 votos lá do começo.
Nossa, mas é complicado esse sistema, hein? Parece até que é para o povo não entender. Mas você disse agora há pouco que nem todas as democracias consideram o voto obrigatório e nem todas as democracias atribuem o mesmo peso ao voto entre os cidadãos.
Pois é, os Estados Unidos é uma democracia representativa também, mas o sistema de eleições de lá é bem diferente do nosso.
It's true. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection, and we have no competence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast.
O voto nos Estados Unidos é feito por meio de cartões perfurados e não é obrigatório. Na última eleição para presidente, apenas 142 milhões dos quase 300 milhões de habitantes se registraram para votar. Mas lá o voto do povo não manda tanto assim. Para facilitar, vamos olhar apenas as eleições presidenciais. O primeiro passo lá é escolher os candidatos à presidência de cada partido. São vários partidos, mas os dois de maior destaque são o Democrata e o Republicano. Para decidir quem irá concorrer, são feitas as primárias ou prévias em todos os estados. Quem escolhe os candidatos à indicação do partido são os delegados partidários, e só depois disso que o povo pode escolher quem irá de fato para a concorrência presidencial.
Concluída a fase das primárias, as eleições ocorrem em novembro e a população escolhe os superdelegados, que vão, por sua vez, escolher o presidente. Cada estado tem um número de delegados relativo ao número de habitantes. Geralmente, os superdelegados seguem a vontade da população, mas nem sempre. Por 4 vezes na história dos Estados Unidos, os superdelegados escolheram candidatos que não foram escolhidos pelo povo. Em 2016, o candidato republicano Donald Trump venceu as eleições, mesmo tendo recebido menos votos populares que Hillary Clinton.
Uma eleição histórica. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Os institutos de pesquisa americanos não previam essa vitória sobre Hillary Clinton. O republicano venceu em 30 estados, alcançou 276 votos no colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos. Com isso, se tornou o 45º presidente da América.
Mas espera, para tudo. Eu quero fazer uma pergunta para você e para quem está ouvindo a gente. Será que a democracia representativa é mesmo tão representativa assim?
Bom, essa é uma das críticas feitas a esse sistema de escolha e exercício do poder, principalmente quando falamos de sociedades que são historicamente e socialmente desiguais.
No caso do Brasil, a gente constata isso à medida que temos grupos economicamente privilegiados que sempre ocuparam os espaços de poder. Ao se tratar de mulheres e negros, fica ainda mais evidente como a representatividade no campo da política se restringe a grupos majoritariamente masculinos e brancos. Aqui no nosso país, em 2020, dos 513 deputados, apenas 77 são mulheres e dos 81 senadores, apenas 12 são mulheres. A ocupação, ainda que lenta, desses espaços não é uma concessão, mas uma conquista para o segmento e a explicação para a tamanha desigualdade de proporcionalidade, obviamente, estão nas estruturas patriarcais, que ainda enxergam os espaços femininos atrelados aos cuidados e à vida doméstica.
O cientista social brasileiro Osmar Teixeira Gaspar retrata essa condição em um estudo que ele fez em 2017, analisando a situação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da Câmara Municipal de São Paulo em relação à representatividade negra em cargos políticos. Para ele, os candidatos negros possuem grandes dificuldades para seguir em frente com a campanha, devido à escolaridade incompleta e à pouca estrutura financeira para bancar a campanha. Além disso, a ausência de representatividade negra em cargos políticos acaba por se naturalizar.
Nós precisamos ocupar esses lugares tradicionalmente postos pelos homens brancos, cisgêneros, de classe média alta, classe alta. E isso tem um impacto direto no acesso a direitos fundamentais.
Mas a gente também precisa romper isso dentro dos partidos. Porque os partidos precisam viabilizar as candidaturas femininas também. E esse é um desafio que a gente tem se colocado. A gente tem colocado muito que chega de cotas. A gente vem de Benedita, de Jurema, de Marielle. E quando a gente olha para o partido, a gente vê a ausência das mulheres. E que a gente precisa dar mais diversidade à nossa política. Nós temos na nossa política famílias que estão lá desde as primeiras casas legislativas. E a gente ainda não aprendeu a votar em gente como a gente.
Marielle! Presente! Marielle! Presente! Vidas negras importam!
É uma constatação alarmante, pois revela a fragilidade do sistema representativo. Nas eleições de 2016, por exemplo, a quantidade de candidatos negros eleitos era muito menor em relação aos brancos. Cerca de 29% dos eleitos se autodeclaravam pretos e pardos para o cargo de prefeito, enquanto 42% se autodeclaravam pretos e pardos para os cargos de vereadores. Quando falamos da representatividade de mulheres negras, o quadro tende a um agravamento ainda maior.
Outra crítica importante ao modelo de democracia representativa, ou a democracia liberal, é que ela é limitada enquanto instrumento político de mudança social. Olha só, se para existir democracia tem que existir igualdade, mas essa igualdade é limitada à igualdade apenas perante a lei, isso quer dizer que nem todos os cidadãos e cidadãs podem de fato exercer seus direitos políticos. É como se fosse uma ilusão. O voto é importante. Mas será que ele é efetivo para mudar o quadro de contradição de classes do capitalismo? Será que a democracia representativa não garante sempre o poder de uma classe específica? Mas isso já é assunto para uma outra conversa.
Obrigada por chegar até aqui. Foi bem legal relembrar alguns momentos importantes na vida do país e que, de uma maneira ou de outra, impactaram naquilo que sou hoje. Acho que eu já tinha um pezinho nas ciências sociais desde criança.
Siga o Cavalo Alado no seu agregador de podcast preferido e no Instagram, @cavaloaladopodcast. Aproveita e divulga a nossa ação nas redes sociais. Mas claro, se você puder e se você quiser. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Thank you.